Saber Direito desta semana, você vai conhecer em detalhes o processo judicial eletrônico. Conheça os aspectos gerais e os autos digitais. Saiba quais são os prazos processuais na prática eletrônica e entenda como funciona o processo eletrônico no STF e nas sessões virtuais. As aulas são com o professor Tiago Rabelo.
Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Tiago Rabelo, serei hoje o facilitador ao longo dessas 5 aulas para falar de processo eletrônico. Sou servidor do TJDFT, também sou professor da ESA-DF, concurso nessa disciplina Processo Judicial Eletrônico. Eu trabalho desde 2014 com o processo eletrônico no tribunal. Também sou autor do Manual do Processo Judicial Eletrônico, livro editado pela editora Verbo Jurídico, e também ministro palestras e dou aula em cursos para concurso sobre o tema Processo Judicial Eletrônico. Eu gostaria de apresentar para vocês o nosso plano de aula ao longo das nossas cinco módulos. Começando hoje falando sobre os aspectos gerais do processo judicial eletrônico. Nós também falaremos sobre o prazo processual, falaremos sobre aspectos diversos na construção da Justiça 4.0, que foi permeada, iniciada com o processo eletrônico na nossa última e quinta aula. Então, nosso curso vai trazer inúmeras informações da evolução e de como os senhores estudantes, advogados, serventuários da justiça podem se utilizar da teoria e da prática dentro do processo judicial eletrônico, facilitando a vida dos profissionais do direito. Tá joia? E por que falar e por que estudar o processo eletrônico? De início, eu gostaria de trazer alguns argumentos. Principalmente após o início da pandemia, vimos que a justiça não houve uma interrupção total. Por que disso? Porque em razão da ubiquidade processual facilitada pelo processo eletrônico, houve a facilidade e a transparência na tramitação dos processos judiciais eletrônicos, fazendo que tanto o magistrado, promotor, defensor, advogado, eles possam trabalhar de forma remota, à distância. Outro argumento para a gente poder estudar e pensar sobre o processo eletrônico é que nos 91 tribunais brasileiros, todos têm um sistema de processo eletrônico. Não é o único, né? É preciso pensar se há necessidade dentro do Poder Judiciário de uma unificação dos sistemas, tendo em vista que existem mais de 10 diferentes sistemas de processo eletrônico. No entanto, a gente vai tratar sobre esse assunto. E um último argumento inicial para a gente poder começar a nossa aula propriamente dita é entender que, ao longo dos últimos 10 anos, segundo o relatório Justiça em Números do CNJ, houve a abertura de processos eletrônicos na casa de 100 milhões. Então, nos últimos 10 anos, mais de 100 milhões de processos em formato eletrônico foram distribuídos e protocolados dentro do Poder Judiciário. Então, é uma mudança de paradigma que a gente vê sem volta e irrefreável a adoção do processo eletrônico dentro dos tribunais brasileiros e do sistema jurídico brasileiro. Por isso, é importante a gente dominar essa ferramenta. Eu quero também falar inicialmente aqui com vocês aspectos gerais nessa primeira aula. Então, a gente vai trazer um pouquinho do histórico, da evolução. A gente vai falar um pouquinho da Resolução 85 do CNJ, né? A aula de hoje a gente vai tratar bastante sobre isso. Tratar também de alguns outros aspectos com relação a certificado digital, né? E os aplicativos necessários para que você tenha um bom desenvolvimento dentro do processo eletrônico. Tá joia? A gente vai iniciar falando um pouquinho sobre a evolução e o histórico do processo eletrônico. Em 2003, houve uma reunião entre os chefes do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, em prol da modernização do Poder Judiciário. Disso saiu um fruto chamado Pacto Republicano pelo Pacto Republicano de Estado por um sistema de justiça mais ágil. Em razão dessas reuniões realizadas lá em 2002, 2003, houve algumas diretrizes que foram implementadas ao longo desses últimos anos. Dentre elas, nós temos a famosa Emenda 45, né, de 2004, que organizou o Poder Judiciário como um todo, criou o CNJ, né, alguns filtros que são utilizados pelos tribunais superiores e, nessa sequência, foram editadas algumas leis, dentre elas a 11.409 de 2006, que se chama Lei de Informação, Lei de Informatização do Processo Judiciário. Essa lei, pessoal, veio trazer como uma inauguração do processo judicial eletrônico dentro do país. Mas veja, antes disso, já existiam algumas iniciativas em alguns tribunais, principalmente no TRF5 e outros tribunais, que já possibilitavam a transmissão de peças em formato eletrônico. É bom a gente ressaltar também que existia a Lei 9.800, a chamada Lei do Fax, né, que ela também permitia a possibilidade de transmissão de peças processuais. No entanto, a partir de 2006, com o advento da Lei, né, 11.409, houve realmente a inauguração de um novo modo de processo efetivamente eletrônico, em razão do meio em que tramita, da transmissão e da comunicação dos atos processuais. Tá joia? A partir disso, a partir dessa Lei 11.409, o CNJ também adotou um sistema, incubou, né, na verdade, um sistema do TRF5 a partir da criação do CRETA e desenvolveu um novo sistema que foi muito divulgado e muito permeado em vários tribunais, disseminado em vários tribunais. Atualmente, a maior parte dos processos brasileiros tramita nesse sistema que é denominado Processo Judicial Eletrônico, também conhecido como PJE. Mas essa resolução 85 de 2013 do CNJ, ela vem como um plus, né? Como um complemento. Afinal de contas, a Lei 11.409, ela permeia todos os sistemas hoje disponíveis aqui dentro do país, né? A resolução 85 do CNJ, ela trata efetivamente, também serve para os outros tribunais, mas ela institui efetivamente o PJE como uma ferramenta nacional a fim de conferir uma padronização, a fim de conferir um controle, uma governança maior, a fim de conferir também um projeto de unificação desses sistemas. Hoje, em 2021, ainda há diversos sistemas diferentes dentro dos nossos tribunais. No entanto, o CNJ trabalha para que isso seja, por meio do Modelo Nacional de Interoperabilidade, que seja coadunado e os sistemas possam se comunicar e conversar de maneira harmônica. Então, dentro dessa evolução, nós temos que, a partir de 2003, houve a instituição do PJE e, a partir disso, houve também a inauguração de um pool de tribunais em que houve a fomentação e a fabricação de novos dispositivos, novos fluxos, novas funcionalidades dentro desse sistema. Tá joia? Então, o que a gente vai querer demonstrar a partir de agora? Ao longo dessa evolução, né, de 2013, 2009, com o advento dessa incubação, como o processo judicial eletrônico deve ser autuado pelos próprios profissionais do direito. A atuação dentro do processo eletrônico é efetiva para garantir o acesso à justiça dos seus da população, do cidadão. Afinal de contas, a gente não pode impedir que um sistema fira um direito, né, ou exclua um cidadão do seu direito de ter acesso à justiça e ao judiciário. Pois bem, houve nessa evolução também a criação de um módulo mais recente, né, um módulo criminal, desenvolvido até pelo TJDFT, com conceitos de microserviços, com conceito de serviço na nuvem, com o desenvolvimento de novas funcionalidades também aí no âmbito criminal, que está sendo também disseminado ao longo dos tribunais. Tá joia? Então, começando a nossa aula, mais especificamente falando da regulamentação do CNJ, nós temos aqui, inicialmente, no artigo 2º, que o PJE compreenderá o controle do sistema judicial, né? Então, nos seguintes aspectos: o controle da tramitação do processo, o controle na padronização de todos os dados e informações compreendidas pelo processo judicial, a produção, o registro e a publicidade dos atos judiciais, dos atos processuais, e o fornecimento de dados essenciais à gestão das informações necessárias aos diversos órgãos de supervisão, controle e uso do sistema judiciário. Então, nós imaginamos e nós temos que a Resolução 85 foi um marco regulatório quanto ao processo judicial eletrônico. Temos que a instituição de um comitê, chamado Comitê Gestor Nacional, em razão do próprio CNJ gerir e fomentar e desenvolver essa ferramenta de gestão judicial eletrônica. Então, houve a implementação de um Comitê Gestor Nacional, onde há participação também de advogados, membros do Conselho do Ministério Público, da Defensoria, a fim de que haja uma melhoria conjunta nesse sistema. Assim como, em cada tribunal que houver a implementação desse serviço, também haverá um comitê gestor local. Esse comitê gestor local também afere a participação do tribunal, dos advogados, dos servidores, dos membros do Ministério Público, da Defensoria, da Procuradoria de Estado, a fim de que todos tenham a possibilidade de construir juntos esse sistema, a fim de que todos tenham possibilidade de colaborar, esse meio colaborativo, né, de fomentar esse novo sistema, é super importante no desenvolvimento dessa matéria do processo eletrônico, principalmente no PJE, no tocante ao desenvolvimento de fluxos e funcionalidades e também com o advento de novas tecnologias, como a gente vai tratar nessa última aula, tá bom? Eu também quero falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento de fluxo, padrão e governança, tendo em vista que o artigo 2º estabelece que haverá controle e também haverá transparência nos dados. Isso gera para o CNJ, inicialmente, a possibilidade de conferir total e restrita controle do que está sendo feito dentro do Poder Judiciário, haja vista aí a necessidade de a gente sempre otimizar e aferir a quantidade de produção de atos judiciais, a instituição de metas, a instituição de desenvolvimento de fluxos que facilitem, né, a conversa com outros sistemas. Nós temos aí atualmente, né, o consumidor.gov.br, que pode ser utilizado em causas, né, consumeristas. Nós temos aí o SISBAJUD, né, um sistema que conversa com o PJE no tocante à penhora online. Nós temos diversos outros sistemas, como RENAJUD, InfoJUD, e também temos também o CIEL, se for o caso, né, o sistema eleitoral. Então, esse esse primeiro artigo aqui, ele vai falar basicamente da estrutura geral desse sistema. O que a gente vê é que em cada local existe a possibilidade de desenvolvimento e fluxo, e cada tribunal, né? Desenvolvimento e fluxo dessas funcionalidades conforme a sua própria realidade, né? Então, isso é super importante deixar isso bem claro dentro do nosso sistema específico PJE. Bom, eu vou continuar aqui com relação à outra exigência da 11.000 ou da Resolução 85 do CNJ. O seu artigo 6º, ela fala que para o acesso é obrigatória a utilização de assinatura digital, a que se refere o artigo 4º, parágrafo 3º, com exceções previstas no artigo 4º desse próprio artigo. O que é o certificado digital, pessoal? E o que é essa assinatura digital? Vamos lá. Inicialmente, o certificado digital é uma espécie de carteira de identidade do cidadão ou mesmo do advogado, né? Ele, em ambiente virtual, ele permite reconhecer a identidade da pessoa na qual está atuando dentro daquele sistema. Então, a gente se vê, e principalmente o advogado, se vê premido de uma necessidade, qual seja a obtenção de um certificado digital para conseguir, primeiramente, acionar o sistema, né, acessar o sistema com o seu certificado digital. Em segundo, para poder fazer uma distribuição, há necessidade também do certificado digital, afinal de contas, teremos que validar aquele dado dentro do sistema que foi concebido dentro do PJE. Para peticionar e para tomar ciência, também há necessidade que o usuário esteja logado por meio do seu certificado digital. Então, o certificado digital, ele, conforme a resolução 2200, né, a medida provisória 2200 de 2001, essa medida provisória, embora já tenha muito tempo, ela está valendo até hoje, embora seja uma medida provisória. Ela visa instituir a infraestrutura de chaves públicas dentro do Brasil, na verdade. E a partir dessa lei, dessa medida provisória, houve a obtenção e a consecução dessa segurança, dessa autenticidade, dessa integridade, né, e da validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Esses princípios de autenticidade, integridade e validade jurídica são princípios da tecnologia da informação, que visam, ao constituir, ao se elaborar um sistema judicial eletrônico, que seja útil e imprescindível para conferir total garantia e segurança dos documentos ali inseridos. Afinal de contas, estamos lidando com um processo judicial que visa proteger direitos e conferir deveres a determinadas pessoas. Então, as regras para adoção desse certificado digital obedecem à MP 2200, que instituiu aí a infraestrutura de chaves públicas ICP Brasil. Pois bem, o PJE exige que todo servidor, que todo usuário interno e todo usuário externo utilize, que seja ator dentro do processo judicial eletrônico, utilize de um certificado digital a fim de que você tenha segurança na validação dos dados que ali se encontram. Tá certo? No entanto, para o cidadão, como isso fica? Como você, cidadão, pode acessar o seu processo de forma eletrônica, você estudante, né? Alguém que queira consultar o processo, que via de regra é público, né? Pode ter acesso a essas informações. Veja, a resolução 121 do próprio CNJ determina que documentos públicos sejam ostensivos. O que isso quer dizer? Que certidões elaboradas por servidores, sentenças elaboradas por magistrados, né, decisões interlocutórias, acórdãos de tribunal, né, reuniões, né, e decisões tomadas no âmbito do recursal no tribunal, sejam de caráter público. Então, você pode consultar acessando, às vezes, o site do próprio tribunal com algum argumento, um CPF, o número do processo, o nome da parte, e você vai conseguir consultar todos aqueles documentos em âmbito público, né, que foram gerados em âmbito público. No entanto, o PJE, né, e essa resolução inviabiliza a consulta de documentos, provas, petições, isso é, documentos com caráter particular. Afinal de contas, há necessidade da identificação e também da segurança desses dados. Então, há necessidade de um certificado digital para uma pessoa, né, um cidadão, acessar um sistema do processo eletrônico e consultá-lo, ou então solicitar, e conforme a resolução 85 possibilita, e que é algo hoje irrestrito e facilitado para os cidadãos, a obtenção de um CPF senha. O que visa o CPF senha? O CPF senha é uma possibilidade de o cidadão se cadastrar perante o Poder Judiciário, se identificando e tendo acesso àquele processo, eventualmente até que ele se encontra em uma das partes. Então, com o CPF senha, um cidadão consegue acessar o sistema, no tocante ao PJE, com o CPF e sua senha, para acessar o seu processo e ter a íntegra dos documentos. Ele vai ter acesso à petição inicial, à contestação, aos documentos, às provas e todos os demais documentos públicos. Então, não fere, né, a Constituição quando exige-se aí um certificado ou mesmo quando exige um acesso via CPF senha de identificação para acesso ao processo judicial eletrônico. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Além disso, nós temos que todos os servidores públicos, né, servidores do Poder Judiciário, né, membros do MP, advogados, né, membros aí da Procuradoria, terão o acesso via certificado digital, né, para conferir a sua assinatura digital. Então, a assinatura digital, em suma, é uma identificação eletrônica para aquele servidor. Isso é super importante porque os documentos cada vez mais estão eletrônicos, né? E a transmissão desses dados também está sendo feita por meio eletrônico. Então, uma vez assinado, né, o cadeado está fechado lá dentro do sistema, quem conhece vê um cadeado fechado, isso significa que aquele documento foi assinado digitalmente e foi validado. Aquela pessoa ali não foi outra pessoa que assinou, ou houve alguma adulteração, ou houve algum outro tipo de prenúncio de perspectiva de infidelidade daquele documento, inveridicidade daquele documento. Então, a gente vê que o certificado digital, até o presente momento, é uma ferramenta imprescindível para conferir segurança, principalmente na elaboração de alguns documentos mais sensíveis, tais como o alvará de levantamento, o alvará de soltura, né? Alguns outros documentos, o trânsito em julgado, né? Quando afere a tempestividade de um documento ou de um prazo processual quando foi, né, findado. Então, isso é super importante para que a gente consiga ter segurança na tramitação, né, eletrônica dos atos processuais também. Tá joia? Vou voltar aqui para a nossa lei e, além disso, né, o próprio sistema diz o seguinte: será possível o acesso e a utilização do sistema PJE através de usuário, né, login e senha, salvo para assinatura de documentos e arquivos, operações que acessem com exigência de identificação por certificado digital. Então, existe essa previsão na lei, mas também acontece também uma exceção. A pessoa que tem o seu acesso por CPF senha não vai conseguir assinar um documento. Afinal de contas, ela não vai ter o certificado digital para conferir aquela assinatura, tá? Então, existe essa limitação. No entanto, a consulta é livre, né? Você pode também utilizar esse CPF para consultar demais processos dentro do Poder Judiciário, salvo se não estiverem sob sigilo ou segredo de justiça. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar aqui falando um pouquinho do artigo 9º, né? O artigo 9º é importante porque ele fala sobre a indisponibilidade. A indisponibilidade é algo que ocorre, eventualmente, dentro da manutenção desse sistema. Também ocorre a indisponibilidade por meio de algum problema técnico que ocorra dentro do processo judicial eletrônico. Vamos ver o que acontece e o que está previsto, o que é indisponibilidade e o que não é indisponibilidade? Vamos lá. Considera-se indisponibilidade do sistema PJE a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de web service, de qualquer dos seguintes serviços. Então, a resolução veio primeiramente identificar o que é indisponibilidade e caracterizou a falta de determinado serviço. E ele elenca aqui no inciso 1º, inciso 1. Consulta aos autos digitais. 2. Transmissão de atos processuais. Então, inicialmente, se você não conseguir consultar um processo eletrônico, ou ainda, quando você não conseguir transmitir, né, transmissão eletrônica, consultar também atos processuais que foram praticados dentro daquele processo, né, a transmissão eletrônica de atos processuais, a sua inviabilidade enseja, a princípio, em uma indisponibilidade. Né? Essa indisponibilidade vai refletir dentro do processo judicial. O que a gente gosta e a gente está trazendo aqui, inicialmente, é uma teoria, pessoal, para a gente conseguir entender como isso vai se refletir na prática. Isso é importante, porque, afinal de contas, eventualmente você pode tentar fazer uma consulta em determinado horário, em determinada situação, e achar que o sistema está indisponível, mas não é o caso. É o caso de uma manutenção. Né? Então, é muito importante a gente entender quando ocorre isso, em que momento isso acontece e o que fazer caso realmente o sistema esteja indisponível. Né? Cada vez mais os sistemas estão buscando uma estabilidade e uma efetividade na sua online, né? Na linha, né? na sua percepção de trabalho. Afinal de contas, o sistema PJE ele foi customizado para estar disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Full time aí, a gente pode trabalhar dentro do sistema PJE. No entanto, até mesmo final de semana, horários de madrugada, dias não úteis, né? Feriados, há a possibilidade de trabalho efetivo e de consulta dentro do PJE. No inciso 3, ele traz mais uma perspectiva com relação à indisponibilidade. Ela vai tratar da ausência da comunicação e da ausência da notificação. Isto é, se a gente não conseguir acessar uma citação, uma intimação ou ainda qualquer outro tipo de notificação eletrônica, também é considerado como uma indisponibilidade. Então, vamos ver aqui, basicamente, não caracteriza a indisponibilidade, e isso a resolução 185 é bem precisa e é bem rica ao dizer que não caracteriza a indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. Então, o que a gente pode tirar dessa questão legal aqui? Funcionamento do processo judicial eletrônico, ela é responsabilidade do tribunal. O tribunal tem que manter esse serviço online, disponível ao cidadão, ao defensor, ao Ministério Público, né? Tanto para os servidores do próprio Poder Judiciário, magistrados. No entanto, se houver para o advogado uma dificuldade de acesso ao sistema, é necessário pontuar que qualquer tipo de avaria ou de dificuldade na conexão inicialmente com o tribunal não caracteriza a indisponibilidade. E segundo, às vezes a transmissão por meio eletrônico pode ser afetada por algum fator externo ao tribunal. Então, isso não é de responsabilidade imediata do tribunal, né? O profissional do direito tem que averiguar se aquele computador ou aquele dispositivo ou aquele, né, qualquer outro dispositivo móvel que ele queira, né, utilize na consulta, né, na transmissão ou mesmo no protocolo de uma ação judicial, o seu próprio serviço esteja tranquilo, funcionando de maneira correta. Afinal de contas, esses casos não ensejam uma prorrogação de prazo ou mesmo uma indisponibilidade, né? Então, é importante a gente ressaltar isso. Afinal de contas, a gente trabalha com um processo judicial eletrônico em que prazos são certificados eventualmente até de forma automática. Então, se não houver a comunicação de que há uma indisponibilidade ou de que há uma suspeita de indisponibilidade, não haverá uma prorrogação de prazo ou uma outra atitude de devolução daquele prazo processual. Tá joia? Então, como a gente falou, né, agora há pouco, o artigo 8º, ele vem corroborar isso daí, né? O PJE estará disponível 24 horas por dia, ininterruptamente, ressalvado os períodos de manutenção do sistema e as manutenções programadas do sistema serão sempre informadas com antecedência e realizadas preferencialmente entre 0 hora de sábado e 22 horas de domingo, ou entre 0 e 6 horas dos demais dias da semana. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que há um controle que você pode fazer, você cidadão, você advogado, por meio da guia monitoramento, né? Diversos tribunais e a resolução 85 do CNJ solicita que os tribunais divulguem em um painel casos de indisponibilidade, tá? Então, se houver uma indisponibilidade superior a 60 minutos, entre 6 da manhã e 23 horas, haverá, possivelmente, a prorrogação de prazo, se essa indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não. Sendo que, entre 23 e 24 horas, qualquer tipo de indisponibilidade, haverá a prorrogação do prazo específico no PJE, conforme a resolução 85 do CNJ. Entre 0 hora e 6 da manhã, o sistema costumeiramente pode estar, né, de forma em manutenção, né, diária, mas o preferível é que seja feita aí nos finais de semana, sendo avisado com 5 dias de antecedência aos usuários internos e externos. Então, essa questão da indisponibilidade pode ser referida pela guia monitoramento. A guia monitoramento serve para não só os advogados, mas para os cidadãos também, que podem ter, fazer a consulta, se naquele dia, naquela hora que ele foi fazer uma consulta num processo em que ele é parte, que ele consiga, né, verificar aí junto ao tribunal se estava indisponível ou não. Essa ferramenta é super importante para os advogados, né, que verificam e podem estabelecer se, naquele momento, quem estava com falha na prestação de serviço seja o próprio tribunal ou mesmo o acesso do advogado não esteja de maneira correta. Tá bom? Então, resumindo a questão da indisponibilidade, nós temos também que isso é possível ser aferido também de forma imediata. Existem botões que presumem, né, e indicam, na verdade, se há uma indisponibilidade naquele momento, de forma específica, dentro do sistema, seja do primeiro grau, seja do segundo grau. Tá? Então, esse é um novo recurso que pode ser utilizado também dentro do Poder Judiciário. Pois bem, nós vamos falar agora também sobre outra possibilidade que traz muita peculiaridade com relação ao processo. Nós temos, por regra, que o processo ele é público, né? Ele é ostensivo. A sua consulta pode ser feita a qualquer dia, a qualquer hora e a qualquer momento, em razão da ubiquidade processual e dentro dessas novas perspectivas, desse novo paradigma dentro do Poder Judiciário. No entanto, a Resolução 85 do CNJ previu questões de sigilo e segredo de justiça que a gente vai ver a partir de agora. Essa nova forma de distribuição processual era algo que nos processos físicos, né, nos autos físicos, não era possível, né? À exceção daquela costumeira, né, regra do direito de família, né, de questões mais sensíveis, né, ou do interesse público, haveria sim essa possibilidade de, né, total segredo de justiça de imediato, né, dentro do processo físico. No processo eletrônico, a gente vai ter também essa possibilidade. No entanto, é possível a qualquer momento conferir esse tipo de informação dentro do processo. Essa informação, pessoal, de segredo ou de sigilo, ela é bem sensível. Então, tem que ser utilizado com parcimônia, afinal de contas, pode ser utilizada também como uma espécie de estratégia, né? Ou mesmo a fim de que você, o advogado ou a parte, né, não consulte, né, a peça que já está dentro do processo e que você se antecipou a fim de que não perca um prazo. Então, isso são ferramentas que a gente tem como facilitadores na hora do uso do processo judicial eletrônico. E como isso está previsto aqui na nossa resolução 85 do CNJ? Veja bem, no artigo 28 vai falar sobre o segredo, então vai dizer assim: na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio. Então, o sistema permite que você indique para um documento específico ou ainda no momento da propositura da ação que aquele processo esteja em segredo de justiça. Haverá necessidade, no caso, dentro das características do processo, que você indique qual tipo de segredo de justiça que você vai querer abordar. No caso, o advogado ele pode ter uma especificidade com relação a casamento, questão de alimentos, menores, né, divórcio, né, questões afetas ao direito de família, você pode escolher a opção inerente ao segredo de justiça, que geralmente essas questões já vêm definidas por default no tribunal como segredo de justiça. No entanto, você pode ter um processo na vara civil, um processo eventualmente no Juizado Especial Civil, em que se discuta algo sensível à moral de uma pessoa, né, alguma coisa nesse sentido, e que a pessoa deseje que aquele processo seja distribuído em forma em segredo de justiça. Isso também é possível, né? Então, o sistema PJE permite e facilita isso para o advogado ou para a parte autora no momento da distribuição, sem qualquer tipo de exigência prévia. Então, isso é importante para o nosso estudo. No entanto, a gente sabe e entende que a qualquer momento o magistrado pode vir a utilizar, a verificar essa informação e determinar que aquele documento ou mesmo que aquele segredo de justiça determinado no processo seja, né, indeferido e coloque o processo de uma maneira ostensiva ao público. Afinal de contas, essa é a regra. Então, nós temos nesse ponto uma questão bem interessante, né? Segundo o parágrafo 1º do artigo 28, ele diz o seguinte: em toda e qualquer petição poderá ser requerido sigilo para esta ou para documentos ou arquivo a ela vinculado. Então, o artigo 28, artigo 27 são importantes nesse ponto com relação ao sigilo e ao segredo de justiça, né? Então, a gente vai verificar que isso pode ser indicado em campo próprio. Outro exemplo em que a gente tem esse tipo de utilização é para não perder um prazo de contestação, né? Não incorrer nos efeitos da revelia, né? A parte requerida, o réu, geralmente apresenta a contestação, sua defesa, algum elemento nesse sentido, de forma, especificamente aquele documento de forma sigilosa, né? Então, quem serão os visualizadores daquele documento? Então, somente os servidores do Poder Judiciário, né? A outra parte não será visualizadora daquele documento que foi colocado em sigilo. E, por vezes, isso é feito de uma maneira prévia, né? Por exemplo, nós temos uma sessão de conciliação a ser realizada futuramente. O réu, já sabendo que possivelmente não vai ter acordo naquela sessão de conciliação, ou mesmo desejar se antecipar, pode até vir a chegar num consenso, né, num acordo, que é ideal, mas caso não aconteça, já apresentou o seu documento no momento da defesa, antes mesmo do prazo estar sendo aberto para eles. Isso é super importante, porque dentro do processo judicial eletrônico, conferindo celeridade, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais rápida, né? O processo vai tramitar de uma maneira mais correta, mais rápida, dando assim uma possibilidade de menor tempo dentro dessa tramitação ante a multiplicidade de processos que a gente tem aqui dentro do Poder Judiciário. Com relação ao segredo de justiça, ao sigilo de documento, pessoal, isso é um tema super importante. Afinal de contas, a gente pode ter alguma questão mais tênue na sensibilidade no tocante aos dados pessoais da pessoa, né? Dados pessoais referente a uma cidadã ou um cidadão que tenha que guardar aqueles dados. Então, a gente vai passar para o próximo ponto, já ressaltando que essa questão do segredo de justiça e da indisponibilidade, a gente vai falar também na prática, né? De como isso a gente vai ver dentro de um processo efetivamente na nossa segunda aula. Tá joia? Essa foi só uma explicação prévia da teoria para a gente dar alguns exemplos para a gente conseguir melhorar a nossa vida na atuação dentro de um processo, seja você estudante, seja você profissional do direito que queira trabalhar, que necessite trabalhar atualmente com um processo judicial eletrônico. Pessoal, eu gostaria também de falar sobre um site que se chama pje.jus.br. Ele vai trazer algumas questões de super interesse e eu acho interessante abordar isso com vocês nesse primeiro momento. Afinal de contas, pode despertar aí algumas curiosidades para as próximas aulas, né? Se vocês tiverem a oportunidade de acessar esse site, pje.jus.br, lá vai trazer inúmeras informações de suma importância para a sua atuação, para o seu estudo, né? Que cada vez mais está sendo exigido aí nos concursos de carreira jurídica, esse tema processo eletrônico. Então, o que você vai encontrar nesse site? Primeiramente, o ambiente em que o PJE já está estabilizado. Então, você tem uma consulta, né, dada em todos os estados brasileiros. Você vai ver que toda a Justiça do Trabalho já está customizada com o PJE Justiça do Trabalho. Todos os tribunais regionais eleitorais no Brasil. Então, na primeira instância, temos aí as zonas eleitorais, né? PJE Zonas Eleitorais, também já está estabilizado em todos os tribunais regionais eleitorais. Então, isso já é, embora seja uma matriz única, né? PJE, ela é customizada conforme a sua ramificação. Não há nenhum problema em institucionalização do processo judicial eletrônico em nenhum ramo. Então, nós vamos ver o PJE também na Justiça Militar, logo na Justiça Estadual, que é mais comum, também nos tribunais superiores. O TSE e o TST também se utilizam aí do PJE como ferramenta institucional de trabalho. A principal ferramenta é o nosso PJE. Dentro desse PJE, .jus.br, outra ferramenta de suma importância se chama o aplicativo PJE Office. Dentro desse site você vai ter os caminhos para como você fazer o download desse aplicativo PJE Office, que ele é extremamente útil para a sua identificação por meio do certificado digital. Além disso, temos também o PJE Mídias. PJE Mídias é uma ferramenta também disponibilizada a fim de que você consiga olhar a sua audiência, que foi agora, nesse contexto pandêmico, remota, né, por videoconferência, e que por vezes, pelo fato do tamanho ser muito excesso, muito grande, né, ela não cabe dentro de um processo judicial eletrônico, eventualmente, né, ela pode ser consultada dentro desse PJE Mídias, dentro desse site pje.jus.br. Além disso, existe um ambiente de treinamento e tem outras informações de consulta do sistema PJE dentro do Poder Judiciário Brasileiro. Pois bem, pessoal, agora a gente gostaria de fazer o nosso quiz e ver como a gente está nessa primeira aula. Vamos lá? Pois bem, nós preparamos aqui três perguntas que inicialmente vão ser abordadas para o nosso estudo. Questão 1. Em relação à medida provisória 2200, que institui a infraestrutura de chaves públicas brasileira ICP Brasil, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Compete ao Comitê Gestor da ICP Brasil homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os prestadores de serviço. AC a gente vai entender como autoridade certificadora. B. Compete à autoridade certificadora Raiz, AC Raiz, e, sob sua delegação, às autoridades certificadoras emitirem certificados para o seu usuário final. C. O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e a chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento. Então, pessoal, será que vocês acertaram? Vamos ver aqui a questão 1. Com relação à questão 1, a gente teve que marcar a alternativa incorreta. Então, compete ao Comitê Gestor Brasil homologar, auditar e fiscalizar a autoridade Raiz e seus prestadores de serviço. Joia, correto. A letra C vai falar que o par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento. Beleza, também está certo. Já a alternativa B, que é a alternativa incorreta, diz que compete à autoridade certificadora Raiz, a C-Raiz, sob sua delegação e as autoridades certificadoras emitirem certificados para o usuário final. Veja, essa alternativa se encontra incorreta porque a autoridade certificadora Raiz, ela não pode emitir certificado digital para o usuário final, né? Então, quem faz a emissão é a certificadora Raiz, que delega para a autoridade certificadora, né, secundária, que aí sim vai emitir para o usuário final o seu certificado. Atualmente a gente trabalha com algumas entidades públicas, né? Alguns bancos públicos emitem e algumas entidades privadas também, outros órgãos, né, como a OAB, também se tornou uma autoridade certificadora, emitindo assim para o seu usuário final o certificado digital. Tá ok? Vamos para a questão 2? Questão 2. Vamos lá, pessoal. Quanto ao processo judicial eletrônico, assinale a incorreta. A regularidade da juntada da petição e da assinatura digital poderá ser atestada através da verificação da existência de uma imagem iconográfica de um cadeado fechado ao lado de cada petição ou documento juntado. Item B. Para utilização do sigilo, o advogado deverá apresentar uma justificativa em toda e qualquer petição como preliminar, que será deferida ou não pelo magistrado. sendo vedada a atribuição de sigilo para as petições iniciais. C. As partes terão o prazo preclusivo de 30 dias, a contar da ocorrência do fato, para realizar requerimento de certidões de diagnóstico e auditoria para comprovação nos autos referente a eventuais problemas que porventura tenham ocasionado prejuízo processual. E aí, pessoal, que resposta vocês dão nessa questão 2? Vamos lá? A incorreta é a letra B. Para utilização de sigilo, o advogado deverá apresentar uma justificativa em toda e qualquer petição. Errado, né, pessoal? A gente verificou que a lei, que a resolução 85 do CNJ não exige qualquer tipo de manifestação prévia a fim de que você distribua um processo em segredo de justiça ou mesmo atribua a insígnia de documento sigiloso dentro dos autos digitais. Então, por isso, essa é a alternativa incorreta. Então, teremos sempre o cadeado fechado, né? Quem trabalha com o PJE já verifica isso, né? Existe um cadeado fechado que vai estar ao lado de cada petição e de documento juntado dentro do sistema. E as partes têm o prazo preclusivo de 30 dias para realizar documentos, realizar o requerimento de certidões de diagnóstico de auditoria. Tá joia? Isso também pode ser solicitado aí perante o tribunal. Vamos para a questão 3? Conforme a resolução 85 de 2003 do CNJ, as manutenções programadas do sistema serão ostensivamente comunicadas a usuários internos e externos com antecedência mínima de, letra A, 5 dias e realizadas obrigatoriamente no período de 0 hora de sábado às 22 horas de domingo, 5 dias e realizadas preferencialmente no período de 0 hora de sábado às 22 horas de domingo ou entre 0 e 6 horas nos demais dias da semana? Letra C. 10 dias e realizadas preferencialmente no período de 0 hora de sábado às 22 horas de domingo ou entre 0 e 6 nos demais dias da semana. E aí, qual resposta você atribui para a letra C, para a questão 3? Veja, a questão solicita que a gente marque a questão correta, né? Dessa vez. A gente vai entender que os usuários internos e externos serão comunicados com antecedência mínima de 5 dias e essas manutenções programadas serão preferencialmente, né? Não serão exclusivamente, como o examinador de concurso gosta de alterar aí, né? Serão preferencialmente no período de 0 hora de sábado às 22 horas de domingo, né? Então, esse período de final de semana. Ou entre 0 e 6 nos demais dias da semana, tá? Essa é a nossa alternativa correta, conforme a resolução 185 do CNJ. Então, pessoal, nós temos que verificar, além disso, que a resolução 85 traz outras informações de grande pertinência para o nosso processo judicial eletrônico. No entanto, trouxemos aqui uns melhores momentos, né, ao longo desse primeiro encontro, né? Falamos um pouquinho de onde surgiu esse processo judicial eletrônico, qual foi a sua estrutura, né, legislativa originária, né? E traçamos aí a resolução 85 do CNJ, que fala do processo judicial eletrônico, e a gente vai tratar na próxima aula especificamente da lei 11.419, que trata da informatização do processo judicial. Falaremos com relação a prazos, falaremos com relação também ao processo judicial e às sessões virtuais aqui no âmbito do STF. Por fim, também falaremos da nova jurisdição digital. O que é a nova jurisdição digital? Essas resoluções do CNJ que fizeram com que o âmbito e o contexto digital estivesse dentro e inerente ao Poder Judiciário a partir da pandemia, né? Essa transformação digital que ocorreu nesse último ano. Assunto extremamente importante, atual e efetivo para o trabalho de vocês que estão estudando para concurso ou ainda estudando na faculdade, para você entender como vai ser o futuro aí do Poder Judiciário. Então, eu agradeço a atenção de todos e todas. Muito obrigado e até a próxima aula.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.